בעזרת השם דף למד ד' את הדריס סוכה, סיום דף למד ג' עמוד ב' נובל סונה משנה נו פינל דה פאז'נה. ערבה גזולה, כוחה לסום אז לאיז דה ערבה, שאיום זה הלכות דה לולב, ידוע דס. מוזוי זה הלכות דה ערבה נס המשנה, יום סטרזי מי זה הלכות כוחה לסום זה ארבע תמינים לסקוינסי דה סיפרו פרו דף. כל המשנה ערבה גזולה, כוחה לסום אז לאיז דה ערבה, מה ערבה כפיכו בעדה. ויבשה, או מה ערבה סקה. Psula são inválidos. Essa alaha já vimos duas vezes com relação ao lulav e com relação ao hadas. Se a pessoa rouba o zarbata minim de alguém, tanto se ele rouba o lulav, hadas ou aravá, ou qualquer, ou etrog, é inválido. Porque a Torá fala o kartem lahem, pegue o zarbata minim que pertencem a vocês, ao povo de Israel. Nunca a pessoa roube isso. Vamos em extenso na página 30, no Daf Lamed. Essa alaha com relação ao lulav se aplica também com relação a aravá. Fala a Mishnah Yevesha, com relação a uma aravá completamente seca também é inválido. O motivo disso é aparentemente pelo conceito de hadar. Os arbatas também tem que ter a categoria de hadar, tem que ser bonito o suficiente. E se está completamente seco, então não é bonito, é inválido. Isso também se aplica com relação às outras espécies. Shira shira vesherira nidahat. Uma aravá de Asherá. Asherá é uma árvore que um Yehudi fez idolatria para ela, lo aleno. Se algum Yehudi faz idolatria para alguma árvore ou qualquer outro objeto, é necessário queimar, destruir esse objeto. A mesma coisa se aplica com relação à Aravá. Se a Aravá é dessa Asherá, é dessa árvore que um Yehudi fez idolatria, veja Iranidahat, ou uma Aravá que pertence a pessoas de uma cidade que a maioria dos Yehudim dessa cidade fizeram idolatria. É necessário destruir essa cidade, queimar tudo que tem nessa cidade, inclusive essa aravá. Então, psula aravá é inválida para Sukkot. Uma vez que é necessário queimar tanto a aravá da Asherá ou da Iranidahat, e a aravá tem que ser algo importante, tem que ter até um comprimento importante. Já vimos que são 3 tefachim, 30 centímetros de comprimento, tem que ser um objeto importante. Uma aravá que está designada a ser queimada não é importante. Pela aravá é como se ela não existisse, mas não tem nenhum valor, não tem nenhuma importância. Então é desconsiderado com relação às leis dos arbatamim de Sukkot também, e é inválido. Niktam Roshá, se aponta, a cabeça da aravá foi cortada. Nifretsu Ale, ou as folhas foram arrancadas. Veatzaf Tzafá, e uma outro tipo de aravá, que é uma outra espécie. Parece com a aravá, mas não é a aravá. Psula, são inválidos. No caso que a ponta foi cortada, a cabeça foi cortada, as folhas foram arrancadas, não tem aqui a dar. Não é bonito o suficiente para ser uma aravá válida. E a tzaf-tzafá é uma outra espécie de aravá, menos importante, e não é válida. O que a Torá fala, arvenachal, as aravot, não é a tzaf-tzafá, funciona a Gemara muitas vezes o motivo disso. Kumusha, se a aravá está murcha, e se parte das folhas da aravá foram arrancadas, não foi a maioria das folhas que foram arrancadas, e a aravá que nasceu num campo não próximo a um riacho, não é a arvenaha. A Torá fala que a aravá tem que ser normalmente uma aravá que nasce perto de um riacho, arvenaha. Aqui se trata de uma aravá que nasceu num baal, um campo que ele não está próximo ao riacho, a irrigação dele é através da chuva. Kshirá é uma aravá válida, uma vez que essa aravá normalmente nasceria perto de um riacho, ela é válida mesmo que ela nasce em outros lugares, como em montanhas ou num sderrabal, nesse campo que bebe águas da chuva, principalmente. Fala como ela está no Rabban de Seabret. Arvenaha. A Torá fala que a aravá são as aravot do Naha, que nascem perto do riacho. Agdelim alanaha. Essa espécie de aravot que nasce principalmente perto de um riacho. Davarahe, uma outra alaha se aprende desse pasuk. Arvenahar, a aravá do riacho, sheale shela mashur kenahar, que a folha dessa aravá tem o mesmo formato de um riacho, ou seja, é puxado, comprido e estreito. Essa é a como reconhecer a aravá válida. Fala a Gemara, está ainda com uma outra abraita. Arvenahar. A aravá do riacho. Para a Torá fala as aravot. Arvê no plural. Por que a Torá fala no plural? Ele e ela arvenaha. Até agora sabemos que a aravá ela é válida se ela nasce perto de um riacho. Shelbar ve shelari minai. Qual é a fonte disso? Que O Maravá que nasce nesse campo Baal, esse campo que não está próximo ao riacho e bebe águas da chuva, ou nasce em áreas montanhosas, áreas mais secas. Minai, qual é a fonte que também são válidos? Talmud Omar falou Pasuk Arvenacha, está falando no plural, as Aravot. O que significa isso? Mikol Makom, outra vez, generalizar qualquer Aravá que principalmente nasce perto de um riacho e ocasionalmente nasceu em áreas montanhosas, áreas mais secas, ou áreas que estão longe de um riacho que bebe água da chuva, não faz diferença, também são válidos. Essa é a opinião de Tanaka. Abashaom e Abashaom discute aparentemente. Arve, outra fala no plural, as aravot, taim, veio indicar que existem duas mitzvot da aravá. Por isso outra fala no plural, as aravot. Achat lelulav, uma mitzvah da aravá é dos arbataminim, as quatro espécies. Veachat lamigdash, a outra mitzvah da aravá é que pegamos aravot, quando o Beit HaMikdash estava construído, e rodeávamos o Mizbeach, o altar, com as aravot, em Sukkot. Vamos explicar essas aravot bem na frente. Então isso que a Torá veio falar, arve as aravot no plural, veio indicar essas duas mitzvot. Vera Abarani, os caminhos que discutem com Abashaw, ou seja, Abashaw aparentemente não valida uma aravá que nasceu fora do, longe de um riacho. Ele aprende desse pasuk arve, não para generalizar qualquer aravá, é válida. Ele aprende essas duas mitzvot, a mitzvah do Lulav, dos arbataminim com a aravá, e a mitzvah de rodear o mizbeach com a aravá. Vera Abarani, os caminhos que usaram já esse pasuk arve e nachal, para falar que a Torá generalizou qualquer aravá é válida, contanto que essa espécie nasceria normalmente perto de um riacho, La Migdash Minale, qual é a fonte, conforme o Sahamim, a essa mitzvah de pegar as aravot e rodear o mizbeach, o altar. Fala na Ilheta Gimirileu, conforme o Sahamim, temos Malachá e Moshe Messinai. Existem alachot que não estão mencionadas na Torá. São alachot da Moshe Messinai, são alachot pela Torá. Tem a mesma gravidade do que as leis da Torá, porém não tem menção na Torá. Temos uma tradição desde Moshe Rabbeinu que essas são as alachot. Então, uma dessas alachot é a alachá de rodear o Mizbeach com a aravá. Da maravá, se a maravá, como falou aravá, se nome de Rabbi Yochanan também, Esther Netiot, uma alachá com relação a 10 árvores pequenas. 10 árvores muito, muito jovens. A alachá é com relação às leis do Shviit. Sabemos que existe o ciclo da Shemitah. Os 7 anos, 6 anos se trabalha a terra e o 7º ano é como se fosse um Shabat para a terra. É a Shemitah, é proibido trabalhar a terra, arar, com certeza, semear, etc. Existe um outro conselho, Tosefet Shvit. É proibido trabalhar a terra um mês antes do Shvit começar. Um mês antes de Rosh Hashanah, do Shvit, também é proibido trabalhar a terra, por Tosefet Shvit. Porém, existe uma Lachana Moshe Nisinai, uma tradição desde Moshe Rabbeinu, que existe uma situação que é sim permitido trabalhar a terra nesse mês antes de Rosh Hashanah. A pessoa tem 10 árvores em um campo. O campo tem uma medida específica de 50 amot por 50 amot. 25 metros por 25 metros. Então é uma área específica com um número de árvores específicas, árvores frágeis, que precisam que a pessoa are em volta dessas árvores para a terra ficar macia e mais úmida, para que a árvore não seque. Se a pessoa não vai arar, essas árvores que são jovens vão se ressecar. Fala Alakha de Moshe Mishnah, Alakha de Moshe Rabbeinu, que é permitido arar em volta dessas árvores um mês antes da Shemitah. Mesmo que é proibido fazer outros trabalhos, isso é permitido por Alakha de Moshe Mishnah. E assim Hashem falou para Moshe Rabbeinu que é permitido, por certo motivo. Aravá, essa lei de pegar a Aravá e rodear o Mizbeach, Venissu Hamayim, o sacrifício de água que sacrificamos em Sukkot especificamente, não tem menção na Torá, porém também é uma Alakha que aprendemos desde Moshe Rabbeinu. Alakha Moshe Mishnah são tradições desde Moshe Rabbeinu. Continua abraitando o Rabbanah, disse a Braita. Arvenachal, vemos que o pasuk ele cita a Aravá como Arvenachal, a Aravá do riacho. Que significa isso? Hagdelot Alanachal, é uma espécie de Aravá que normalmente nasce perto do riacho. Porém, mesmo que ela nasça ocasionalmente em áreas montanhosas, outros campos, também é válido, como já vimos, a fonte disso. A Torá fala Arve no plural, veio generalizar. Porém, Pravle Tzaf Tzafá, a Torá veio excluir a Tzaf Tzafá. Por que Agdelá Benarim? Porque o lugar principal da Tzaf Tzafá, que parece a Aravá, mas não é a Aravá válida, Elas nascem normalmente em áreas montanhosas. Ocasionalmente pode nascer em outros lugares, porém o lugar principal dela é áreas montanhosas, então é uma outra espécie de aravá que não é válida. A Mara Bezerra pergunta a Bezerra, Maikra, qual é a fonte do passo preço que a Tsaftsafá é uma outra espécie, não é aravá e é inválido? Fala a Bezerra. O pasuk é Kacha Maim Rabim Tsaftsafá Sam. O profeta Hezkel, ele repreende o povo de Israel. O pasuk fala Kacha Maim Rabim. Hashem queria que o povo de Israel fosse como a Aravá, que nós vamos ver na continuação. Uma planta que nasce próxima ao riacho, bem irrigada, com raízes fortes. Sim, o povo de Israel deveria ter a proteção de Hashem, a bênção de Hashem plena, por cumprir a Torá. Porém, Tsaftsafá Sam. O povo de Israel se colocou como a Tsaftsafá, que nasce nas montanhas, uma área seca. No momento que o povo de Israel se afastou da Torá, na época de Hezkel, então isso falou o pasuk, se colocou como a Tsaftsafá. Então daqui se vê que a Tsaftsafá não é a Aravá. Hashem queria que o povo de Israel fosse como a Aravá, e o povo de Israel se colocou como a Tsaftsafá. Então a Tsaftsafá é algo pior do que a Aravá, e também para a lei da Arbata Minim não é válida. Mas é a Abai. Perguntou a Abai para a Bezerra. Vedir a Prusha e Kamefaresh. Talvez o pasuk veio explicar. Ou seja, é tudo uma continuação só, o quê? Karcha Maim Rabim. Hashem queria que o povo fosse como a Aravá bem irrigada. O Maimil, e qual é essa espécie? Tsaftsafá, Tsaftsafá. Então seria que a Aravá e a Tsaftsafá é a mesma espécie. Então, seria válido também para os Arbata Minim. Falando aqui, não. Com certeza a Tsaftsafá é uma outra espécie, é inválida. Não é isso que o pastor pensou em falar. Imken, porque se isso fosse a explicação, mais Samu. O que o pastor fala, que o povo se colocou, Tsaftsafá, Samu, se colocou como a Tsaftsafá. Então se vê que a Tsaftsafá é uma outra espécie, não é a Aravá, é algo diferente, pior, e por isso com as leis do Arbá também é a mesma coisa. Amar Abiaval, fala Abiaval explicando melhor isso. Amar Akadosh Baruch Hu, Hashem falou, Ani Amarti, Sheyu Yisrael Lefanai Kekach Amaim Rabim. Hashem tinha falado que o povo de Israel vai ser para Hashem como essa espécie que está plantada perto da água. O Maimil, qual é essa espécie? Aravá, é a Aravá que está próxima ao riacho. Vehem Samu Atzman que Tsaftsafá Shebari. E o povo só se colocou como a Tsaftsafá das montanhas, longe da água, longe da bênção. Quando se afastou da Torá, perdeu essa bênção, essa brachá. E cadê Matnelá? Lehaikra Amatnita. Tem certas opiniões que sustentam que a própria Braita trouxe esse passuk. Não foi a Bezerra que trouxe esse passuk, foi a própria Braita. Kaha Maim Rabim Tsaftsafá Samu. A Braita falaria o que? Que vimos já que a passuk fala Arvenacha, Aravá é aquele que nasce próximo ao riacho. Isso veio escrito a Tsaftsafá. Qual é a fonte disso? Desse passuk? Kaha Maim Rabim Tsaftsafá Samu. Matki falar a Bezerra. A Bezerra perguntou: Vedima Prushi Kamefaresh? Talvez o pastor deve explicar o que Hashem queria. Kacha Maim Rabim, Hashem queria que o povo só seja como plantas bem irrigadas, bem plantadas. O Maimil, qual é essa espécie? Tsaftsafá, essa é a conjugação do pastor. Como a Tsaftsafá, então a Tsaftsafá seria um outro nome para a própria Aravá. E seria também a mesma espécie, seria válido para Sukkot. Fala, Maraim, quem se isso fosse a explicação? Mas Samu, o que o pastor fala aqui? O povo só se colocou como a Tsaftsafá. Ou seja, não é isso que Hashem planejava? A povo escolheu assim, quando se afastou da Torá, então você dá a Tsaftsafá, é uma outra espécie diferente da Aravá. Amar Abiaval, fala Abiaval, Amar Akadosh Baruch Hu, como já vimos anteriormente, que Hashem falou, Ani Amarti Sheu Yisrael Lefanai Kekach Amaim Rabim, eu queria que o povo fosse com uma planta bem plantada, perto da água, Maini, qual é essa espécie? Aravá, Aravá, Ben Samu Atzman, que Tsaftsafá Shebarim, e o povo de Israel escolheu ser como a Tsaftsafá nas montanhas, longe da água, longe da Torá. Tanto lembra disse a Braita, eis eu Aravá, ve eis eu Tsaftsafá. Como a pessoa pode reconhecer o que é a Aravá e o que é a Tsaftsafá? São bem parecidos. Fala, Aravá, Kaneshelado, uma Aravá que é válida, tem o talo avermelhado, tem alguns tons de vermelho. Ve Aleshelá Mashur, e a folha é puxada, fina e estreita, o Pia Halak, e a borda da folha é lisa. Isso é a Aravá. Tsaftsafá é diferente. Tsaftsafá, Kaneshelá Lavan. A Tsaftsafá tem o seu talo esbranquiçado. Vealeshelá Agol. E a folha é arredondada, não é puxada. O Pia Domele Magá. E as bordas da folha parecem com uma foice, que tem irregularidades, tem dentes. Não é liso. Isso são três sinais como dizer, como reconhecer o que é a Tzafsafá, o que é a Arava. Perindo na Verratana, a Breda fala diferente. Do Mele Magal, Kashen, você tem uma Arava, que tem a sua borda com uma foice, com dentes, com irregularidade. Isso é inválido. Do Mele Massar, Passu, porém, se os dentes parecem como dentes de um serrote, aí é inválido. Os dentes da foice são inclinados. Então, essa aravá teria os dentes inclinados em direção à ponta da aravá. Se parecesse como um serrote, como um massar, os dentes seriam retos, ou seja, inclinados para fora. Não em direção à ponta, para fora. De forma reta. Isso é inválido. Ou seja, se vê dessa braita, que a aravá, às vezes, tem sim essas irregularidades, que tem dentes em volta da folha. E a Breda fala anteriormente que isso é um sinal da Tzafsafá, que seria inválido. Fala Mará, explicando, a Marabé disse, Abaê, que Tânia aí, Bechino Fagila. Isso que a Breda fala, que se a Aravá tem essas irregularidades, esses dentes em volta dela, da folha, é válido para o citado da Hino Fagila. Hino Fagila é um tipo de Aravá que nasce normalmente perto do riacho. Por certo motivo, tem esse tipo de Aravá, que também é válido para a Mitzvah de Arbata Menino, que tem sim esses irregularidades. Não tem as características de uma Tzafsafá, que nasce normalmente em áreas montanhosas, tem a folha arredondada, etc. Tem todas as características de uma aravá normal, só que tem essas irregularidades, esses dentes em volta da folha. Isso é válido. Isso que a outra braita disse, que a Tzafsafá tem a sua folha com as irregularidades, é porque é um outro tipo, não é a aravá. Tem a sua folha arredondada, tem o seu talo esbranquiçado, e também tem esses dentes. Isso é inválido, porque é uma outra espécie. Então, a Marabai disse, Shma minas, vê dessa braita, hai hil fagila kashel leoshana. Aqui se vê que essa hil fagila, que esse tipo de aravá, é válido para a mitzvah de Sukkot. Fala, pshita, pô, com certeza é válido, porque não seria válido se nasce próximo ao riacho? Fala, na mal de tempo, poderíamos pensar diferente, o ilve itle shem levai. Uma vez que essa hil fagila tem um outro nome, tem um segundo nome, hilfa, vamos ver a continuação que é mesma coisa que a Aravá. Porque tem um segundo nome, tem Gila, é um outro nome. Então poderíamos pensar que é uma outra espécie. Não é isso que a Torá pensa em falar, quando a Torá fala Arvenaha, a Aravá. Poderíamos pensar que é só a Aravá clássica, não um tipo que tem um outro nome. Lolit Kachar, talvez é válido para Arbataminim. Kamash, não é isso falar, a Breta, que sim é válido. Hirfa Gila, mesmo que tenha esses dentes em volta, é sim a mesma coisa que uma Aravá. Pergunta na Veima Ahinami, talvez é verdade, ou seja, talvez é verdade que essa Hilfa Gila é inválida, qual é a fonte para validar isso? Ou seja, de onde a Breita sabia para validar isso? A Torá fala com relação a Aravá, as Aravó do Riach. Fala no plural, porque a Torá não fala Arvat Nahal, no singular. Me coma como atrevido generalizar qualquer Aravá que cresce principalmente perto de um riacho, é válida mesmo que tenha um segundo nome, também é válida. A Torá generalizou, facilitando a Alahá. Amar Avriza, falou Avriza. Hanitlat mili ishtan shmai, mikiharav betamigdash. Tem três coisas que o seu nome mudou depois que foi destruído o betamigdash. Por certo motivo, o povo mudou o nome dessas três coisas para se lembrar da destruição do templo. Então mudaram o nome de coisas. Quais são esses nomes? Hilfeta, Aravta. Aravta, Hilfeta. Na época do Betamigdash, o que era chamado de Hilfeta era a Tzafsafá. O que era chamado de Aravá é a Aravá. Porém, depois da destruição do templo, Aravta, Hilfeta. O que era chamado de Aravá na época do Betamigdash vai ser chamado de Hilfeta na época da Gemara, depois da destruição do templo. O que era chamado de Hilfeta, que era a Tzafsafá, na época da Gemara é chamado de Aravá. Mas não fica minha, qual é a diferença na Alahá, como se chama as coisas? Na prática, a Aravá é a Aravá, mesmo que ela se chama Tzafsafá. Qual é a diferença na Alahá? Lelulav, para a pessoa saber o que pegar, o que comprar para usar Bataminim, na época da Gemara, a pessoa tinha que ir na feira, comprar Tzafsafá, Hilfetá, porque a Hilfetá, esse nome refere à Aravá da época do Betamigdash, antes da destruição do templo. Mesma coisa contrário, se a pessoa pegar o que é chamado de Aravá na época da Agmará, está pegando na verdade a Tzafsafá, que é inválido, então a pessoa tem que saber disso. Shipura Hatsotsarta, Hatsotsarta Shipura. Ramação azeia do shofar, o que era chamado de shofar na época do Betamigdash, que é o chifre do carneiro, porém torcido. Hatzotzarta, depois da destruição do templo, é chamado de Hatzotzarta, de trompeta, que é o chifre reto, que não é válido para a mitzvah de Rosh Hashanah. Hatzotzarta, o que era originalmente chamado de trompeta, que era o chifre reto, Shipura, depois da destruição do templo, é chamado de shofar. Mas na Fkamina, qual é a diferença na Alahá para isso de shofar, de Rosh Hashanah? Qual são os shofar de Rosh Hashanah? O shofar de Rosh Hashanah tem que ser torcido, não pode ser reto. Então a pessoa que vai comprar um shofar tem que pedir uma Hatzotzarta na época da Gemara. Porque a Hatzotzarta, a trompeta, refere ao verdadeiro shofar. Trocaram os nomes. Pturta, Ptura. Ptura, Pturta. O que era chamado de Pturta na época do Beit HaMikdash, que é uma mesa pequena, depois da destruição do templo, é chamado de Ptura, que é uma mesa grande. Ptura, o que era chamado de Ptura, que é uma mesa grande na época do Beit HaMikdash. Pturta, depois da destruição do templo, é chamado de uma mesa pequena. Trocaram os nomes. Lembrando na Fkamina qual é a diferença, como se chama essa mesa. Falando em Mekachumim, com relação às leis do comércio, a pessoa compra, por exemplo, uma Ptura, depois da destruição do templo. O vendedor pode dar para ele uma mesa pequena, porque os nomes foram trocados. Se a pessoa compra uma Pturta, o vendedor tem que dar para ele uma mesa grande, porque os nomes foram trocados, então é isso que ele se comprometeu. Amarabai disse a Abai, Af Aniomer. Também eu digo outra coisa que mudaram os nomes depois da destruição do templo. Beikasi ou Vlila. Ou Vlila Beikasi. O animal, como um boi, tem quatro estômagos. O primeiro estômago depois do esôfago é o Beikasi, Betakosot, que é um estômago que parece um copo. O segundo estômago é o Ramses. Ramses, na verdade, é chamado na Guará ou Vlila. Então, Beikasi ou Vlila. O que era chamado de Beikasi, que é o primeiro estômago na época do Beit HaMikdash, trocaram os nomes depois da destruição do templo, é chamado de Ramses ou Vlila. O Vlila, o segundo estômago, que na verdade é o Ramses Beikasi, começaram a chamar ele de Beit HaKosot Beikasi. Lembrando a Fkamina, qual é a diferença para nós, como se chama cada estômago? Tem uma Alahai Maseret Chulin. Se o animal engoliu uma agulha, depois da Shechitá encontraram essa agulha dentro do estômago do animal, que estava enfincada no estômago do animal. Não estava atravessando o estômago, a parede do estômago estava presa, porém enfincada na parede do estômago do lado de dentro. Então a Mishnah fala em Maseret Chulin que se essa agulha está no Beit HaKosot, que é o primeiro estômago, o animal não é trefá. Se o animal tem algum defeito, que não pode viver mais do que um ano de vida, então é um animal trefa, não é caché, não é permitido comer esse animal. Então se essa agulha ela só enfincou no Beit HaKosot, porém não atravessou todo o Beit HaKosot, o animal continua caché, porque o Beit HaKosot, o primeiro estômago, tem a parede bem grossa, bem espessa. Então essa parede espessa defende o animal, que essa agulha não o torne trefa. Porém, se essa agulha está encontrada no Ramses, que é o segundo estômago, que tem parede fina, mesmo que não esteja atravessando tudo o Ramses, o animal já é trefa, porque não consegue viver mais do que 12 meses de vida. Porém, depois da destruição do templo, é o contrário. Se encontraram a agulha no Ramses, que na verdade é o Beit HaKosot, o animal não é trefa. Se encontraram o Beit HaKosot, que na verdade é o Ramses, o animal é sem trefa. Essa é a diferença. Amarava Bar Yosef, falava filho de Yosef. Af Aniomer, também eu falo outra coisa que mudaram o nome. Bavel, Bursif. Bursif, Bavel. O que era originalmente chamado de Bavel, Babilônia, depois da destruição do templo, foi chamado de Bursif. O que é chamado de Bursif, na época do Beit HaMikdash, depois da destruição do templo, é chamado de Babilônia, Bavel. Falando de Mainav Kamina, qual é a diferença para nós, como se chamava Babilônia ou Bursif? Falamos, viramos a página, Nafkamina Legitenashim. A diferença é com relação ao divórcio de uma mulher. Quando a pessoa escreve um get, e manda um get, um divórcio com o shaliach, com o encarregado. Se a pessoa está, por exemplo, em algum país fora da terra de Israel, e manda um divórcio para a terra de Israel, a esposa está na terra de Israel, vai receber o divórcio lá. Fala Mishnah, em Maseret Gitin, Dav Bet, o primeiro Mishnah, que o shaliach, o encarregado, tem que falar Befanai Nechtav ou Befanai Nechtav. Eu vi que esse get foi escrito de uma forma válida e eu vi que os testemunhos eles assinaram esse get de uma forma válida. É necessário que ele testemunhe que isso que aconteceu. Os rabinos não tinham certeza se as pessoas lá fora da terra de Israel sabem as halachot do divórcio, as halachot do get, como a halachá de lishma, que o get tem que ser escrito em nome dessa esposa em específico. Não é permitido pegar um get que foi escrito para uma mulher e usar para uma outra mulher. Então esse shaliach, esse encarregado, tem que testemunhar que ele viu que o get foi feito de uma forma válida. Porém, se o marido está na terra de Israel, escreveu o get lá e mandou para fora da terra de Israel, o shaliach não tem que falar befanai nechtav ou befanai nechtav. Porque uma vez que na terra de Israel tem muitos sábios, temos certeza que os sábios sabem essas halachot e asseguraram que o get foi escrito de uma forma válida. A mesma coisa se aplica se o get veio da Babilônia para a terra de Israel. Não é necessário falar befanai nechtav ou befanai nechtav. Uma vez que na Babilônia tem muitos sábios, e os sábios sabem dessas halachot e vão tomar cuidado que o get vai ser escrito de uma forma válida. Então, se esse get vem de Bursif, na época da Gemara, não é necessário falar Befanai Nechtav, Befanai Nechtav, porque Bursif, na época da Gemara, é, na verdade, a Babilônia. E o get que veio da Babilônia, na época da Gemara, sim precisa ser falado Befanai Nechtav, Befanai Nechtav, porque a Babilônia não é a Babilônia oficialmente. A Babilônia, na época da Gemara, é Bursif, na verdade, que não tem lá sábios. Tem as mesmas halachot que qualquer outro lugar fora da terra de Israel e da Babilônia. E sim, é necessário falar Befanai Nechtav, Befanai Nechtav. Essa é a diferença. Continuamos uma nova Mishnah, Matniti. Com relação às leis, os Arbat Aminim também. Rabi Shmuel, Omer, fala Rabi Shmuel, Shlosha Adassim, é necessário pegar três Adassim para a mitzvah de Arbat Aminim, as quatro espécies. Usher Avot, duas Aravot. Lulav, Echad, um Lulav, Etrog, Echad, um Etrog. Nos é a fonte disso na Gemara. Fala Rabi Shmuel, Afilu Shnaim, Ktumim, Echad, Enokatum. Mesmo que dois Adassim tenham a sua cabeça cortada, porém um não tem a cabeça cortada, isso é suficiente. Vamos explicar bem essa opinião de Rabi Shmuel na Gemara, porque é necessário que tenha um com a cabeça perfeita, não cortada, e dois podem ter a cabeça cortada. Rabi Tarfon, o Betal Rabi Tarfon, afilo shloshtan ktumim. Fala Rabi Tarfon, uma novidade muito grande. Mesmo que os três adassim dos Arbat Aminim tenham a cabeça dele cortada, ele é válido, mesmo que não tenha aqui o conceito de radar, não é um adas bonito. Fala Rabi Tarfon, não é necessário que o Hadass seja bonito, nem a Aravá, nem o Hadass. Alahá de Hadar, você sabe com relação ao Lulav e com relação ao Etrog, com a família Rabi Tarfon. Não vimos essa novidade até agora no nosso capítulo. Até agora vimos que o Hadass e a Aravá tem que sim ser Hadar. Com a família Rabi Tarfon, não é necessário que seja Hadar. Não é necessário que seja bonito. O que a Torá fala Prietz Hadar é com relação ao Etrog. O Etrog é a fruta da árvore que tem frutos bonitos, Priadar. E o Lulav, que está em seguida, também tem que ser Hadar, tem que ser bonito. Porque está próximo a palavra Hadar. Porém, o Hadar e a Aravá estão longe da palavra Hadar. Fala Rabi Tarfon, não é necessário que eles sejam Hadar, sejam bonitos para a mitzvah. Rabi Akiva, vamos falar Rabi Akiva. Keshem shelulav echad, veetrog echad, kach Hadas echad, varavá echad. Fala Rabi Akiva, assim como o Lulav, pegamos um Lulav, pegamos um Etrog, também o Hadas, Echad, é necessário pegar um Hadas, ve Aravá Echad, e uma Aravá. Vamos ao motivo da opinião de Rabi Akiva na continuação, que a Torá associou com o filme Rabi Akiva a todos os Arbat Aminim. É necessário pegar os Arbat Aminim com o mesmo número e com as mesmas halachot. Também com relação às leis de Hadar e às outras halachot dos Arbat Aminim. Fala na Tânia, fala a Breta. Rabi Shmuel, fala Rabi Shmuel. Pri etz Hadas. O Pasuk fala que o Etrog é a fruta da árvore que tem beleza, que tem frutos bonitos. Echad significa que, como esse Etrog fala, Pri, uma fruta, significa que tem que ter um Etrog só. Kapot Marim, Echad. A Etrog fala o Lulav, a Etrog fala Kapot Marim, porém não escreve Kapot Marim. A tradição do povo Israel é ler Kapot. Porém a Etrog escreve Kapat. Não fala Kaf, Pei, Vav, Taf. Seria escrito capot. Então vai falar capat, porém lemos capot com o rolam, aquele ponto em cima do pei. Uma vez que ele escreve no singular capat, então é errado. Significa que temos que pegar um lulav só. Anaf etz avot. Então quando escreve o adas, fala três palavras. Anaf etz avot. Em vez de falar só avot, que seria o adas por ter as suas folhas como uma corrente, como avot, até escreve três palavras. Anaf etz avot, o galho da árvore do avot. Então, shloshah, a vez que a Torá fala três palavras, significa três adassim. Arve Nachat, Rav fala as aravot uchiashu, fala no plural as aravot, shtaim. Rav não fala arvat nachat, uma arava só, Rav fala arve no plural, o mínimo de plural são dois, então são duas aravot. Fala Rabbi Ishmael, vafiru shnaim ktumim, vechat shenlo katum. Mesmo que temos dois adassim com a cabeça cortada, contando que temos um adass que tem a sua cabeça perfeita, é válido. Vamos explicar melhor a primeira de Rabbi Ishmael na continuação. Rabbi Tarfon, meu falar Rabbi Tarfon, Shlosha, Veafiru Shlosha Ktumim. Falar Rabbi Tarfon, eles têm três adassim. Mesmo que os três adassim tenham sua cabeça cortada, ele é válido. Primeiro Rabbi Tarfon, não é necessário alahá de Adar com relação a Adas e Arabá. Rabbi Akiva, meu falar Rabbi Akiva, Keshem Shelulav, Echad, Betrog, Echad. Assim como é necessário um Lulav só e um Etrog, Kach Adas, Echad, Veravá, Echad. Assim também é necessário uma Adas e uma Arabá. Amado Rabbi Eliezer, fala Rabbi Eliezer, Yachol ye etrog imaen beaguda achat, fala Rabbi Eliezer, será que é necessário amarrar o lulav, o adas e a arava e o etrog no mesmo eged, no mesmo amarra? Mas uma questão muito grande nos hachamim, se é indispensável amarrar o lulav, o adas e a arava, é necessário o eged ou não? Uma logo uma discussão. Fala Rabbi Eliezer, será que é necessário também amarrar o etrog junto com as outras espécies? Amart, fala Rabbi Eliezer, que a Torá disse que não. Vechineemar prietzadar vekapot marim. A Torá escreve prietzadar, o etrog e o lulav. A Torá não escreve assim. Velolonemar ela kapot. A Torá fala prietzadar, que é o etrog. Kapot marim é o lulav. E a Torá fala ve anafetzavot ve arvenacha. Então a Torá fala o ve, o e, adicionando ao lulav. Ou seja, o lulav e a dasse aravá são juntos. Com relação ao etrog e o lulav, o não fala o etrog e o lulav. O fala etrog, lulav e a das e a aravá. Então você vê que o etrog é separado da ege, da amarra, do lulav e da dasse aravá. Fala na Uminai, Shemeakvin, Zeetze. Qual é a fonte disso que todos os arbatamenim, eles são indispensáveis. Ou seja, um depende do outro. Se a pessoa tem três espécies só não conseguiu o etrog, por exemplo, não sai da obrigação. Ou seja, não são quatro mitzvot independentes. Uma mitzvah o etrog, uma mitzvah o lulav, etc. É uma mitzvah só para pegar os quatro espécies. Qual é a fonte disso? O Talmud Gomorra falou, passou com o Ulkarten. A Torá fala, Ulkarten, pegue no primeiro dia de Sukkot, Ulkarten, Bayom Arishon, etc. A Torá não fala o kru, peguem. A Torá fala o kartem. Por que a Torá fala o kartem? Uma palavra um pouco diferente do normal. Então vamos falar, Marash, Tele, Kihatama. O kartem é uma abreviatura de duas palavras. Le, Kihatama. Pegar perfeitamente. Pegar de uma forma completa. Ou seja, Tele, Kihatama, é necessário pegar todas as espécies de forma perfeita. Ou a pessoa tem as quatro espécies, se tem menos que quatro espécies, ele não tem o que é necessário. Não sai da obrigação de nenhuma mitzvah. Vira Bishmer. Conforme Vira Bishmer, Bishmer fala uma novidade muito grande. A pessoa precisa de três adassim, dois podem ter sua cabeça cortada e um tem que ter a sua cabeça perfeita. Mas não, de qualquer forma é contraditório isso. Ishlemin bai, se é indispensável que sejam completos com a cabeça, li bai na mekulu, será necessário que os três sejam completos. E lobai shlemim, se não é necessário que eles sejam completos com a sua cabeça, como o Rabbi Tarfon disse, que não é necessário que tenham a lei de Adar, podem ter a cabeça cortada. Afiluhadamilo, então não seria necessário que nenhum tenha a sua cabeça perfeita, podem ter os três a cabeça cortada. Então por que o Mishmer fala que um tem que ter a cabeça não cortada e três e dois podem ter a cabeça cortada? Amar Bira, Amar Abiyami, fala o sábio nome de Abiyami, Hazar bo Rabbi Ishmael. O que a Mishmer fala é o que a Mishmer voltou atrás. Ou seja, a Mishmer disse no princípio que é necessário três adassim. Depois a Mishmer voltou atrás. Fala que é necessário só um adass. A Mishmer fala que mesmo que a pessoa quiser embelezar os seus arbatamim e pegar três adassim, a pessoa deve saber que um adass é indispensável. Então essa lei do adar, da beleza, que a cabeça do adass não pode ser cortada, se aplica só com relação a um adass. Os dois adassim são só para embelezar os arbatamim, não precisam que tenham a sua cabeça perfeita, podem ter a cabeça cortada. Isso que a Mishmer pensou em falar. Amar a viudá, amar a Shmuel, fala a viudá em nome de Shmuel. Alahá que é o Rabbi Tarfon, que não existe a lei de Adar com relação ao Hadassi e com relação a Arava. Então, o Hadassi pode ter sua cabeça cortada, não tem problema. Veaz da Shmuel também, como o Shmuel já disse em outra ocasião, de Amar leu Shmuel, leano de Mezavne Asa. Porque Shmuel falou uma ocasião para os vendedores de Hadassi. Ashvum os vino. Você tem que abaixar o preço, vender barato os Hadassim para o povo. Porque o povo comprava os Hadassim com a cabeça perfeita, não cortada. E Shmuel avisou eles que eles têm que vender um preço bom para o povo. Veilo, e se vocês não venderem barato, venderem caro, Darishna lechon que Rabbi Tarfon. Eu vou falar para todo mundo que a Alahá é como Rabbi Tarfon. Ou seja, você tem que Shmuel sustenta realmente que a Alahá é como Rabbi Tarfon. Que precisamos de três Hadassim, porém eles podem ter sua cabeça cortada, não tem problema. Fala Maitama. Agora vamos ficar como você vê desse acontecimento que Shmuel sustenta que a Alahá é como Rabbi Tarfon. Talvez o Shmuel está ameaçando os vendedores dessa forma, mas realmente não sustenta que a Alahá é como Rabbi Tarfon. Fala Ilha Mishon de Mekil. Sim, Shmuel não sustenta que a Alahá é como Rabbi Tarfon. Talvez a Alahá é que precisamos de três Hadassim com a cabeça, perfeitamente. E está só ameaçando esses vendedores que vai falar que ela quer comer Rabbi Tarfon. Velidrosh leu que Rabbi Akiva, se fosse essa a intenção de Shmuel, e só de ameaçar, podia ameaçar ainda mais, falar que ela quer comer Rabbi Akiva. E Rabbi Akiva sustenta que é só necessário um Hadass, não três Hadassim, de Mekel Tve, que facilita ainda mais. Então, se Shmuel sustenta que ela quer, é que precisamos de três Hadassim com a cabeça, e só está ameaçando esses vendedores, vai falar que ela quer comer Rabbi Tarfon. Então ele deveria ameaçar ainda mais que ela cai com o Rabbi Akiva. Tu viste que ele falou com o Rabbi Tarfon, deve ser que ele sustenta que realmente ela cai com o Rabbi Tarfon. Fala, não é que não. Trata que tu me xerri. Ele ameaçou ainda mais esses vendedores falando que ela cai com o Rabbi Tarfon. Porque o Rabbi Tarfon fala que necessário três Hadassim sem a cabeça. Isso é mais barato, é mais comum de encontrar. Rado e louca, tu porém o que Rabbi Akiva disse é um Hadass com a cabeça, loxerri, isso não é comum. Então os comerciantes não iam ser tão ameaçados em vender uma das com a cabeça, podiam cobrar muito mais. Agora fala Shmuel, que ela vai ser como Rabbi Tarfon, mesmo que não sustenta realmente que ela vai como Rabbi Tarfon, talvez, desse acontecimento. Mas está ameaçando os vendedores ainda mais, que vai falar que, para todo mundo que não precisa comprar os Hadassim com a cabeça, pode ser com a cabeça cortada e vão pagar bem menos, isso sim ameaça os vendedores. Então, desse acontecimento não se vê que Shmuel sustenta que ela vai como Rabbi Tarfon, por isso que falou a viúva em nome de Shmuel, que ela cai com o telefone, sim, se vê claramente. Vamos parar por aqui amanhã. Vamos ver a nova Mishnah com relação às leis do Etrog. Vale a pena perder. Muito mais novidades. Baruch Adonai Leolam. Amém.